Olá a todos, estamos de volta com o podcast Dar Voz ao Aftermarket e esta semana fechamos o tema Segredos para manter equipas focadas no negócio. No microfone do Aftermarket de hoje temos Rogério Canhoto, administrador da PHC Software. Bem-vindo.
Olá, boa tarde Joana e boa tarde a todos aqueles que nos acompanham.
Rogério, tendo em conta aqui este tema, segredos para manter equipas focadas no negócio, que novas competências é que devem ter aqui no contexto socioeconómico os recursos humanos das atuais empresas?
Joana, é uma excelente pergunta, porque efetivamente no contexto atual nós estamos num mundo que é completamente diferente daquilo que era há uns 4, 5 ou mesmo 6 anos atrás. Eu costumo dizer que nós estamos num mundo VUCA, não é? É uma chavão que já ouvimos muitas vezes, um mundo cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo. Tem sido esta a nossa realidade e os últimos anos, estes últimos 2 anos de pandemia vieram provar isso com grande intensidade. E na realidade aquilo que assistimos nos últimos tempos e esta mudança socioeconómica ou sociocultural que nós temos tem muito a ver com esta alteração do nosso contexto. Ao fim e ao cabo estamos a assistir a um processo de transformação digital em todos os setores e isto coloca um desafio enorme aos gestores. E esse é o grande desafio. Se nós formos ver, os gestores hoje em dia têm mais necessidade de conquistar clientes, de dar resposta mais eficaz aos clientes atuais, de controlar e otimizar os custos da sua empresa e de dar uma melhor resposta, um melhor serviço, não é? Ao mesmo tempo que fazem isto, têm que ter os melhores colaboradores, portanto têm aqui um desafio até de atração de talento, de atrair talento. E isso tudo num contexto que hoje em dia algumas das empresas lidam com o tema do híbrido, não é? Se estão em remoto ou não estão em remoto. Claro que aqui neste nosso contexto e no aftermarket e nas empresas que nós estamos a falar, o presencial é fundamental. Mas é importante perceber como é que nós conseguimos dinamizar a cultura da empresa, como é que nós conseguimos gerir os recursos neste novo contexto, como é que nós podemos melhorar a produtividade. Eu costumo dizer que há aqui 3 ou 4 coisas que, na realidade, não são necessariamente novas competências, mas é um reforço das atuais. E quais é que são essas? São, na realidade, o tema da comunicação. Hoje em dia é fundamental nós sabermos comunicar, comunicar melhor, comunicar com mais regularidade, comunicar para aquilo que são efetivamente as dores dos nossos interlocutores, mas esta comunicação com um objetivo, para alinhar com aquilo que são os objetivos da empresa, não é? Ou seja, normalmente nós estamos a lidar com grande parte do tecido económico português são pequenas empresas, nós temos que alinhar com os objetivos, com os desafios, com os problemas que estão a surgir e como é que nós os podemos resolver e com isto envolver os nossos colaboradores, envolver os nossos profissionais e entregar o melhor serviço. Na realidade eu acho que não são novas competências, mas é um mix diferente das competências que já existem hoje em dia. Desde, obviamente, conseguimos atrair o melhor talento, não é? Termos aqui as melhores pessoas a trabalhar connosco, mas também fazer com que elas consigam produzir mais rápido, com uma melhor velocidade, entregarem melhor aos clientes que nós temos, aos atuais e aos futuros, fazer com que essas pessoas se sintam bem dentro da nossa empresa, com as condições necessárias para trabalhar efetivamente e bem, mas também ao mesmo tempo para poderem partilhar, poderem evoluir, poderem formar-se. O tema da formação nesta área, então, com estas mudanças todas é fundamental. E obviamente, depois toda a outra componente, como é que nós podemos dar feedback a estas pessoas, que competências é que nós devemos avaliar e o que é que nós devemos avaliar. Cada uma das funções tem um conjunto de competências distintos e, portanto, tudo isto, na realidade, é um novo desafio para os gestores na gestão das pessoas e das equipas que têm hoje em dia.
Como é que se podem manter aqui estes colaboradores felizes e produtivos?
Essa é outra excelente pergunta. A Joana tem estado aqui a colocar temas que são realmente muito reais e fazem parte do dia-a-dia das empresas. Eu costumo dizer que há aqui uma relação direta entre felicidade e produtividade. Empresas mais felizes têm maior produtividade, têm melhores resultados. Isto está provado em vários estudos, não sou eu que o digo, isto é resultado de ler uma série de estudos que o demonstram. Mas a felicidade não é algo que a empresa possa criar, ao fim e ao cabo. A felicidade vem de dentro de cada um, vem de dentro de cada um de nós. Cabe à empresa é dar as condições necessárias para que esta felicidade possa acontecer. O colaborador, na realidade, é que é 100% responsável pela sua felicidade. E o que é que isto quer dizer? Não sei, como é que esta magia acontece? Como é que a empresa dá as condições para que um colaborador seja feliz e o colaborador, que é 100% responsável pela sua felicidade, consegue encontrar aqui um bem-estar que lhe dá essa felicidade e essa motivação para continuar na empresa? Tudo começa com a cultura da empresa. Se a empresa não tiver uma cultura virada para o colaborador, para a felicidade do seu colaborador, e que essa felicidade vai produzir melhores resultados e, acima de tudo, clientes mais satisfeitos, então aí começamos mal, não é? Ou seja, temos que começar exatamente pela cultura da empresa. Esta perspectiva que nós temos que ter sobre o colaborador e que condições é que nós lhe podemos dar, não só os soft benefits, que são benefícios menos comuns, aliás, na nossa cultura, por exemplo, nós temos uma box CrossFit, temos uma nap room, temos uma série de condições que permitem que os nossos colaboradores sintam outros benefícios aqui, mas também hard benefits, o salário que nós lhe damos pela contribuição que dão para o resultado da empresa, mas não só isso, temos que dar também uma perspectiva de evolução e de crescimento. É fundamental que as pequenas empresas e as médias empresas, ou qualquer tipo de empresa, faça com que o seu colaborador se sinta realizado, que tenha um sentido de concretização, que as tarefas que nós lhes damos, que as funções que eles tenham, permitam ter ali alguns milestones, permitam ter ali alguns resultados, que as pessoas sentem a concretização e a satisfação dessa concretização, mas também dar-lhes formação para que possam evoluir, crescer e aceitar cada vez mais desafios mais intensos, mais importantes, com maiores resultados até para a empresa e que possam evoluir na hierarquia da empresa. Mas também temos de trabalhar outra componente que é importante para esta felicidade do colaborador, que é a segurança psicológica. Passa essencialmente por nós criarmos as condições de dar feedback e de ouvirmos e de comunicarmos, falámos ainda há pouco da comunicação, de forma a que a pessoa possa partilhar aquilo que está a correr bem, aquilo que não está a correr bem, aquilo que o motiva e aquilo que o desmotiva, e com este feedback podermos criar melhores condições para a produtividade dessa pessoa e para o bem-estar dessa pessoa. Outro tema importantíssimo é este equilíbrio entre o componente pessoal e a componente profissional. Isto ainda por cima é mais vincado nas novas gerações e, por exemplo, nós, fruto desta dinâmica, deste mundo VUCA que eu descrevi ainda há pouco, tomámos há pouco tempo uma decisão, atribuímos a todos os colaboradores 12 sextas-feiras por ano. E isto são outras componentes, são aqueles soft benefits que nós podemos dar de alguma forma, em que hoje em dia os colaboradores valorizam muito isto por causa deste equilíbrio entre a componente pessoal e a componente profissional. E por último, eu podia adicionar aqui mais dois temas. Um, o papel dos chefes, o papel dos líderes. A liderança é fundamental. Um mau chefe dá cabo da felicidade de um colaborador. E um bom chefe é capaz de criar esta motivação, esta dinamização, esta felicidade desse colaborador. Por outro lado, este alinhamento com aquilo que é o objetivo da empresa e com o que é a estratégia da empresa para atingir esse objetivo.
Permitam-me que lhe diga que no fim deste podcast toda a gente vai querer ir trabalhar para a PHC.
Ótimo, ótimo. Venham, candidatem-se. Nós temos cerca de 50 posições em aberto nesta altura. Nós aqui temos uma questão que é dar condições de topo, mas para uma performance de topo. E isso exige muito a todos os níveis, não é? Temos de ter bons resultados para poder, obviamente, dar estas condições a toda a gente.
Fica aqui essa informação. Considera que estas empresas vão conseguir adaptar-se a estas mudanças?
Uma das grandes características que nós temos como seres humanos é exatamente essa capacidade de adaptação. E se tínhamos dúvidas, a pandemia veio demonstrar que nós nos conseguimos adaptar rapidamente a novas situações. O mercado atual é cada vez mais diferente do que era anteriormente. E isto é interessante porque a Joana dizia que estas empresas têm que ter algum tipo de estabilidade. É provavelmente a variável mais difícil de concretizar algum tipo de estabilidade. Porquê? Porque o mercado está muito diferente, está muito turbulento, está VUCA, não é? Uma consequência disto é que à medida que nós evoluímos e à medida que estas transformações digitais acontecem no mercado, fica muito óbvio uma coisa: as regras que nos trouxeram ao sucesso atual não nos garantem o sucesso futuro. Isto é uma verdade difícil de aceitar. E porquê? Porque é um desafio enorme à gestão das empresas. Por um lado, as empresas têm que se adaptar muito rapidamente, mas por outro lado, todos dizem que gostam de mudança, mas ninguém na realidade quer mudar. Isto acontece muitas vezes nas empresas. As pessoas muitas vezes sentem aqui algum desconforto com a mudança. Nós não fomos muito treinados para esta mudança. Portanto, eu acho que há aqui dois ou três desafios que se colocam à gestão das empresas. Uma tem a ver exatamente com isto, ou seja, nós temos que estudar e conhecer as novas ferramentas e os novos modelos de gestão. Porque estas mudanças digitais, acima de tudo, estas transformações que estão a acontecer, exigem que os gestores conheçam as novas ferramentas, conheçam os novos softwares que existem, utilizem esses softwares, conheçam também como é que devem organizar as suas equipas para serem mais produtivas. É importante que os colaboradores aprendam a aprender. O que é que isto quer dizer? Como as regras de sucesso que nos trouxeram até aqui não são as mesmas que no futuro. Então nós temos que aprender quais são essas regras. E muitas vezes temos que esquecer as regras que utilizámos até agora, porque elas estão-se a tornar obsoletas. E, portanto, temos que fazer aqui esta parte que hoje em dia está muito na moda do reskilling ou do upskilling. E há aqui uma terceira variável. Os gestores, os empresários não têm que ter medo de inovar, de testar, de experimentar, de errar e de rapidamente se adaptarem, corrigirem a trajetória. É isto que muitos dos empresários globais dizem que é o darwinismo digital. Ou seja, a transformação digital está a obrigar as empresas a adaptarem-se a um ritmo cada vez mais intenso. E este é um grande desafio. O que é isto da transformação digital? Que competências é que é necessário adquirir para fazer esta transformação digital? Há aqui o que eu chamo de uma fórmula de sucesso. Por um lado, nós temos que captar, talento, formá-lo e desenvolvê-lo dentro da nossa organização. Por outro lado, o gestor tem que apostar na evolução digital do seu negócio, nas novas ferramentas tecnológicas que estão à sua disposição. E depois, fazer acontecer. Ter boas ideias todos nós temos. Concretizá-las é que é difícil. É fundamental. Façam acontecer. Executem. Há quem diga que o sucesso vem de 10% das ideias e 90% da execução. Eu cada vez mais estou defensor desta perspectiva.
Que novos modelos de negócio é que podem surgir neste novo aftermarket?
Eu acredito que os novos modelos de negócio venham muito para esta lógica da crowd, dos utilizadores anteriores darem sugestões para os utilizadores futuros, como o TripAdvisor, ao fim e ao cabo, das oficinas. Temos o tema do e-commerce e do self-service, das pessoas, por exemplo, terem simulações dos orçamentos para as reparações que precisam, para a troca de pneus, para a troca de escovas, o que quer que seja, para fazer o agendamento, por exemplo, de uma intervenção na oficina. Imagina que eu agora preciso, o meu carro está a apitar, dizer que eu preciso de fazer a manutenção dos 60 mil quilómetros. Ou então eu vou ao site da oficina e faço lá o agendamento. Portanto, toda esta componente de e-commerce, self-service, modelos de subscrição e afins, são todos novos modelos que cada vez mais estão a impactar este setor de atividade e que, ao fim e ao cabo, vão ter impacto no resultado, mas, acima de tudo, vão ter impacto naquilo que hoje em dia é as competências de gestão destas oficinas.
Chegámos ao fim do nosso podcast de hoje. Rogério, muito obrigada pela sua participação.
Obrigado, Joana, e obrigado a todos aqueles que nos acompanharam.
Quanto a nós, voltamos na próxima semana com um novo tema e, claro, mais um convidado. Já sabe, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e em jornaldasoficinas.com. Até já!